Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 24. As vaquejadas do gado brávio, ou montearias como ainda as chamavam a moda portuguesa e clássica, pouca diferença tinham quanto ao modo das que se fazem ainda agora no sertão, durante o inverno e depois. Naquele tempo é certo que o gado barbatão multiplicava-se com prodigiosa rapidez, e os vastos campos incultos, bem como as florestas ainda virgens, ofereciam às manadas selvagens refúgios impenetráveis. Daí proviam essas famosas correrias tão celebradas nas cantigas sertanejas, e nas quais os vaqueiros gastavam semanas e meses à caça de um boi mocambeiro, que eles perseguiam com uma tenacidade incansável, menos pelo interesse do que por satisfação de seus brios de campeadores. O José Bernardo, portanto, havia espalhado suas agentes de modo a fazer com o seio do rio o cerco da várzea, tomando as saídas por onde o gado podia evadir-se. Esse cordão vivo supria os muros das coitadas e fechava um vasto âmbito, no qual os cavaleiros podiam correr um ou mais touros e gozar assim das emoções da caça. Tomadas estas disposições, correu o vaqueiro do bargado a prevenir seu patrão de que podiam dar a comerço ao divertimento. Então, tenhores, sim. O campo está seguro, diz o meu vaqueiro, exclamou Fragoso. Pronto, acudiu Daniel Ferro, que ardia por mostrar a valentia dos filhos de Inhamuns. O senhor capitão Mor dará o sinal, tornou Fragoso com um gesto de deferência. O velho campelo afirmou-se na sela, e sobraçando à direita a vara de ferrão, soltou o brado estridente do vaqueiro ao disparar, voz que traduz e aproximadamente por esta interjeição. Ao grito do capitão Mor, outros reboaram, e os seis cavaleiros arremessaram-se da ladeira abaixo no encalço do dourado. O touro babarbatão respondera ao grito dos vaqueiros com um mugido manhoso e afastara-se a meia carreira, como para poupar as suas forças ou medidas do inimigo. De vez em quando voltava a cabeça para ver o ranço que levavam os cavaleiros. As senhoras ficaram na eminência, guardadas pela escolta e acompanhadas do padre Teles, que viu com um suspiro afastarem-se os outros e lembrou-se com saudades dos tempos em que na ribeira do joelho campeava os garrotes e novilhos barbontando um trimelo no primeiro cavalo que apanhava dos magotes soltos pelo campo. Padre Teles tinha um tanto da polpa desses padres sertanejos, de que houve tão grande cópia até 1840, sacerdotes por ofício, eles envergavam a batina como uma couraça e lá se iam pelo interior a cata de aventuras. O capitão Mor, porém, era formalista e não admitia costumes profanos em seu capelão. Também dona Genoveva, se não fosse o recato de seu sexo, de que o marido não a dispensava, ainda mais em presença de estranhos, tomaria parte na montearia para que se julgava com ânimo e disposição. Era ela destemida cavaleira, e de certo desempenhar-se é melhor da imprensa do que o orém e o correia, moradores da cidade, e não afeitos a esses exercícios dos nossos campos. Vamos nós também vergir-nos, flor, disse a dona, lançando o cavalo avante. Ah! Exclamou a donzela, seguindo a mãe. Padre Teles, a pretexto de acompanhar as senhoras, lá se foi também com eras anas novilhas que pastavam a liberto. Apesar de não ser esse gado barbatão como outro, todavia não era de todo manso, e às vezes a res perseguida voltava-se para tirar uma amarrada que as destras cavaleiras evitavam no meio de risada e folgares. Mais tímida, Alina deixara-se ficar na colina, e depois de alguma hesitação aproximou-se de Arnaldo, o qual, ainda imóvel no mesmo lugar, seguia de longe a corrida com um olhar ávido e sofrego. Não foi campear, Arnaldo, disse a moça a meia voz. Na Alina, respondeu o sertanejo concisamente, sem tirar os olhos da várzea. Eu sei a razão, tornou a órfã com uma reticência misteriosa. Arnaldo olhou-a de través para surpreender-lhe no rosto o pensamento. Foi para ficar perto de mim. Não acertei, disse Alina com um sorriso de mecole faceirice. Arnaldo fechou-se e retorquiu em tom breve e esquivo. Não gosto das caçadas, campear é no largo, onde o boi acha mundo para fugir e mão fechá-lo como num curral para ter o gosto de matar depois de cansado. Um vaqueiro não sofre isto. Aqui está a razão por que fiquei Alina. Ela sabia que não era por mim, sobrinçando. Dona Genoveva não me chama sua noiva. Arnaldo, Alina proferiu esta frase com o mesmo tom de faceira melancolia e dom queixoso que Arnaldo sentiu-se comovido. Não é de você, Alina, que zombam, mas de mim. Eu não sou vaqueiro, sou um filho dos matos, que não sabe entrar numa casa e viver nela. O minhas companheiras são as estrelas do cerro que me visitam à noite na malhada. E a juruti fez seu ninho na mesma árvore em que durmo. Seu noivo deve ser outro. Eu lhe darei um que a mereça. Já tenho, disse Alina. Qual? Perguntou Arnaldo surpreso. Não é a terra, não. Esta lá perto das estrelas, sus companheiras.
É o céu!
Arnaldo não atendeu a resposta da moça. Um acidente que ocorrera ali, Merto, na falda da colina, acabava de surpreendê-lo. Dona Genoveva e a filha continuavam a perseguir as reses que lhes ficavam próximas, e Padre Teles, um tanto emancipado, com a ausência do Capitão Mor, acompanhando-as nesse folguedo, empunhava um ramo de calço que ele quebrara para fazer as vezes de aguilhada. Dona Flor tinha nessa manhã um pequeno xale escarlate de garça de seda que lhe servia de gravata, e cujas pontas flutuavam-lhe sobre o peito do vestido de montar. Lembrando-se, a cor vermelha tem a propriedade de enfurecer os touros, os quais, supondo ver o sangue, tornam-se ferozes. A temerária donzela desatou a faixa e começou a agitá-la como uma bandeirola para irritar as reses e gozar do prazer de azer afrontar o perigo e escapar-lhe. Entretanto, um boi surubim, que estava escondido nas bálsasas de um alagado, surgiu e lançou de pelonge para a moça, que não o via, um olhar traiçoeiro. Era um animal corpulento, de marca prodigiosa, como raros exemplares se encontram no sertão, hoje que as nossas raças domésticas estão decaídas daquele vigor primitivo que tomaram ao influxo e coacto do novo mundo. De repente, o barbatão, levado por seus instintos perversos, e também assanhado pelo xale escarlate que a moça imprudentemente agitava, abaixou a cabeça armada de chifres enormes e arreteou, bufando um surdo bramido. Dona Flor estava de costas e não o viu. Ao vivo aceno de sua mãe assustada, voltou-se sorrindo e só então conheceu pelo perigo que a ameaçava. O touro vinha-lhe sobre com a violência de uma tromba. Corajosa como era, não se atemorizou a donzela, mas tomada de surpresa não fora. Tinha hesitado um instante, e tanto bastou para frustrar a sua calma e destreza. Quando o baio, obedecendo-se ao freio que o empinou, já rodava sobre os pés a saltar e por si fora do alcance do touro. Este chegava como a bala de um canhão. Então um urro medonho encheu o baço abafando o grito de aflição, que ao mesmo tempo escapara dos lábios de Dona Genoveva e de Alina. Arnaldo, advertido pelo primeiro mugido do touro, volvera o olhar para o ponto e vira a fera já no meio da carreira com que investia para a moça. Alina ouviu um arranco. Era o sertanejo que passava por diante dela, como um turbilhão. Dona Flor, que se considerava já ferida pelas pontas do touro, admirou-se de estar ainda montada no baio, o qual se arrojara ao lado, e de achar-se incólume, sem outro dom além de um leve rajão de sua roupa de montar. Voltando o rosto para o lugar, compreendeu então a donzela o que se passara. Arnaldo, ao arrancar, tinha sacado o laço do arção da cela onde o trazia preso, e rolando-o acima da cabeça, o arremessara com a mão segura vaqueiro, que nunca arrou o boi à disparada. Apanhado pelos chifres, o sorubim estacara, e no repelão que dera para safar-se, havia furado a fralda do roupão de Dona Flor. Esbarrado em seu ímpeto, o touro, soltando o urro medonho que bombou até o fundo da floresta, redobrara de furor. Rodando para fazer frente ao adversário, escorou-se no laço, a cavar o chão com as unhas e a amolar as pontas na terra. Quando acabou de visar bem o alvo, partiu como um tiro de morteiro. Arnaldo deitara-se sobre o arção, alongando a vara de ferrão própria cabeça fora do cavalo e apoiando o cabo na coxa, forrada não só pela perneira, como pelo gibão de couro. Assim, em guarda, correu ele sobre o touro e topou no meio da carreira. O aguilhão afiado cravara-se no meio da testa do touro, que recuou trespassado pela dor. Com o ímpeto, a vara tinha vergado com um arco prestes a romper-se, e o cavalo foi repelido a três passos para trás. Mas o sertanejo não se abalara da sela. Ourém, que observou de longe a cena, repetia ao João Correia estes versos de Camões. Qual o touro cioso que se ensaia para a erma peleja, os cornos ternos tenta no tronco de um carvalho ou alta faia, e o ar ferindo as forças experimenta. Recolhendo a vara, Arnaldo dera liberdade ao cardão, que reatou a desfilada um instante suspensa para pelo tope, e passou ao lado do sorubim, o qual também de seu lado prosseguia na investida. Chegados ao extremo da Corrambos, o touro e o cavalo voltaram-se rapidamente, pararam um instante, o touro a fazer pontaria, o cavalo a esperá-la, e partiram ambos como da primeira vez para novamente esbarrarem-se a meio da carreira. Assim divertiu-se o sertanejo em excitar a sanha do touro furioso e topá-lo na ponta da vara de ferrão. Depois de ter brincado com ele, como um gato com o ratinho, a quem deixa fugir por negaça e para ter o prazer de o filar outra vez, o rapaz, em vez de recebê-lo na ponta do aguilhão, desviou o cavalo do ímpeto e, alongando-se com o animal, torceu-lhe a cauda entre dois dedos e com um jeito especial a que no sertão chamam mucica. O possante animal tombou por terra, como se uma clava o abatesse. Sem apear-se, o sertanejo retirou o laço e, com uma rapidez de maravilhar, deu-lhe um talho no rejeito das mãos, com o que piou completamente o animal e tornou-o inofensivo. Terminadas as operações, que não consumira com a luta precedente mais de minutos, Arnaldo veio postar-se no lugar que anteriormente me ocupava, na chapada da colina, e donde continuou a observar a corrida que os cavaleiros davam no dourado. No momento em que o capitão Mor partira com os outros campeadores, Arnaldo não se influíra. Como dissera Alina, ele não gostava da galeria, as correrias em que os homens assaltavam insidiosamente os touros, tomando-lhes os passos por onde poderiam evadir-se. Parecia-lhe isso pouco generoso. Um bom campeador já tinha demais a rapidez de seu cavalo para pedir em ainda auxílio de outros vaqueiros. Todavia ficara de observação, porque se o Marcos Fragoso se mostrasse capaz de pegar o dourado, ele propunha-se a arrebatar-lhe a satisfação desse triunfo como já fizera uma vez, e consigo mesmo tinha jurado que as solas daquelas chinelas de que falara o namorado capitão, se este chegasse a cortá-las, teriam feito a última proeza de sua vida. Tornando agora a seu ponto de observação, continuou a acompanhar a corrida, mas já então excitado pelo assalto do Rubim, dava combate a si para permanecer ali móvel, quando lá estava um boi famoso a desafiar os seus brios de campeador. Entretanto, a corrida prosseguia com vários acidentes no meio do alarido dos cavaleiros. Isento com que a gente postada pela várzea afugentava o gado acossado que buscava escapar-se do circo. Logo no princípio, o Ourém e o João Correia mostraram que não basta envergar uma roupa de couro para tornar-se vaqueiro. Não eram maus cavaleiros de cidade, mas coisa muito diversa é correr em um cão lagado e coberto de mato, onde de repente falta o solo ao cavalo e o espaço ao homem. Daniel Ferro, este desempenhara galhadamente as barbas dos vaqueiros de Inhamuns, e o Campelo, apesar de sua corpulência, não lhe ficava atrás. Quanto ao Agrela, sabia que sua obrigação era ir ao pé do Capitão Mó, e assim o acompanharia ao inferno. O melhor cavaleiro, porém, aquele que ia na frente e com muito avanço, era o Marcos Fragoso. Além de ágil e consumado na arte da equitação, como na outras próprias dos mancebos nobres de seu tempo, ele montava um soberbo cavalo dos Crátios e corria atrás de um troféu para o seu amor. Nem o cavalo, nem ele, careciam de um aguilhão, pois eram briosos ambos, mas o primeiro sentia o roçar da espora, e o segundo passava no remoque do Capitão Mor e do desgosto que sofreria, se não cumprisse o voto feito à Dona Flor. Quando Arnaldo voltara à colina, Fragoso acreditava que o dourado não lhe podia escapar. O boi corria frouxamente e mal guardava entre ele e o cavaleiro a distância de 100 passos. Metia-se nas moitas que encontrava pelo caminho, como para descansar um momento, e dava todas as mostras de fatigado. Era um boi astuto e manhoso, dourado. Ele sabia que estava cercado, e embora não tivesse perdido a esperança de escapar-se, contudo receava encontrar por diante homens armados de varas que lhe embargassem o passo. Assim tinha por mais prudente cansar primeiro os cavalos, e para isso fingia-se ele estafado, a fim de exercitar os campeadores a apertar a carreira na esperança de o pegar. Entretanto, Dona Flor aproximara-se de Arnaldo. A donzela, com a sua mãe, não tinha agradecido do ato de destreza o ato que lhe salvara a vida. Era isso um fato natural, e que não lhes granjeara nenhuma gratidão, ambas conheciam a dedicação do filho da justa, e recebiam dele essas provas de amizade, como as receberiam de um parente, de uma criatura sua. A donzela, porém, brou-se que Arnaldo conservava um ressentimento dela, desde a noite do mimo, em que talvez forra injusta, e aproximou-se para com uma palavra meiga e afetuosa aplacar seu ânimo suscetível e ríspido. Mas no momento em que chegava a seu lado, Arnaldo, arrancando o cardão em um salto, disparava para a colina abaixo, soltando esse brado pujante: que o sertanejo aprendeu do índio, seu antepassado. Esse brado é como o rugido do rei do deserto. Ele tem a fereza do bramir do tigre e a vibração do rugir do leão. Mas quando repercute na solidão se que a nevosa uma alma que domina a imensidade. Que sentimento impelirá assim o sertanejo? Forra o receio de que o fragoso triunfasse, ou o desejo de subtrair-se ao agradecimento de Dona Flor. Talvez um outro motivo.